Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Vento de um norte ao sabor de uma sorte. Vento do sul com sereno azul, vento do mar com na alma o pesar, vento de sonho na lua eu escondo, vento da noite abrigado no manto, vento de canto deitado num brilho, vento de terra em reflexos de cores, vento do tempo escorre apressado, vento do monte por quem sofre de ontem, vento na terra soprar um odor, vento na nuvem tão fresca a sorrir, vento na copa da árvore a dançar, vento que corre, que canta e que cria, vento que para e enrola despido, vento que leva uma folha perdida, ventos e ventos que trazem tormentos, vira-se o vento e o pensamento, nasce de novo de sonhos perdidos, morre o passado na lua distante, fica a saudade num sono a dormir, sonha um sonho ao vento.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura Especial Terra de Abrigo. Hoje estamos em modo azul com Orblua, trio algarvio de Carlos Norton, voz, hurdy-gurdy, harpa, concertina, gaita de foles, buzuki, banjo e sanfona, Nuno Murta, bateria, percussões, darbuka e glockenspiel, e Inês Graça, voz, guitarra, buzuki e concertina. À semelhança das duas dezenas de instrumentos usados nos seis temas que fazem parte do EP Trilogia Noctilucca, Luca, editado este ano, o projeto Orblua cheira a Algarve, a mar, a serra, a Mediterrâneo, a Europa, a mundo. A sua sonoridade recolhe cheiros, cores, histórias, memórias, paisagens e costumes dos sete mares da diversidade musical pintados de azul. Durante esta hora vamos então conversar com Carlos Norton, compositor, multi-instrumentista, realizador de videoclipes e radialista na Rádio Universitária do Algarve, ele que é o mentor do programa Sopa de Pedra. Vamos então, durante esta hora, conhecer melhor o projeto Orblua. Thank you. Boa tarde, Carlos. Tu, que és um radialista, estreias-te, não te estreias, mas já tinhas outros projetos musicais, mas estreias-te aqui neste projeto Orbe Lua, este que acabaste de lançar um EP, que é o Trilogia Noctiluca. Qual é a sensação de tu, que estás habituado a divulgar música, estares agora na condição de divulgado, não é?
Olha, olá Luís e olá a todos os ouvintes também. É, acima de tudo, estranho porque normalmente sou eu a fazer as perguntas e não responder às perguntas, não é? Mas sim, como dizias, de qualquer maneira, há muitos anos que piso palcos e que faço música, se bem que este será talvez o primeiro projeto mais a sério. Até aqui sempre fiz pequenas coisas em vários projetos. Eu ainda há 3, 4 anos participava em simultâneo em 11 projetos musicais ao mesmo tempo, que era um bocado confuso, e às tantas decidi não avançar com um projeto de fundo para ser duradouro, para fazer as composições que eu já vinha trabalhando há algum tempo. E então é assim que surge Orbe Lua, como até agora aquele momento que eu queria fazer musical. E sim, é muito estranho estar do outro lado, porque eu estava habituado a fazer a parte da divulgação e confesso que, como radialista, sabia muito bem os caminhos a funcionar num sentido. Agora, tentar funcionar no sentido inverso acaba por ser um bocado complicado, porque sei o que é ser radialista, sei o que é ser músico, e acho que há aqui um papel de difusão que se torna um bocadinho mais estranho.
Mas 11 projetos, como é que é possível ter 11 projetos no Algarve, em Faro, na zona de Faro? Eu tinha noção que havia um território fértil a germinar vários projetos, desde Mig na Mala, uma série de outros projetos, mas 11, como é que é possível?
Há muita coisa a acontecer no Algarve. Curiosamente, mesmo a cidade de Faro é uma cidade que tem um índice de músico por habitante que é assim uma coisa absurda, quase. Existe muita gente a produzir. O que existe, normalmente, também é alguma falta de organização local. Portanto, as pessoas fazem simplesmente pelo gosto e vão tocando música e não se preocupam em divulgar. E depois existe outro problema grave, que é a Serra do Caldeirão, que é uma barreira muito grande para o resto do país. Para um músico que está no Algarve, acaba por ser complicado. E mesmo a nível histórico, podemos ver uma das bandas que singrou no aspecto da música nacional, foram os Entre Aspas, e houve uma altura na carreira que eles tiveram que se mudar para Lisboa. Porque cada vez que nós queremos dar um concerto fora do Algarve, o sítio mais perto, basicamente, é Lisboa. Estamos a falar de uma grande distância, estamos a falar de gasolina, portagens, etc. Portanto, acaba de ser sempre um bocadinho complicado sair do Algarve para vir aqui. Mas esses 11 projetos, já agora, eram pequenos projetos, ou seja, eu tocava desde música de rua, música medieval, música folk, mas tudo coisas que tocavam, sei lá, 2 vezes por ano, se calhar, no máximo, qualquer coisa assim.
E este projeto, então, é aquele que tu assumes, Orbe Lua, é aquele que tu assumes como o projeto atual e aquele que tens mais aspirações a que se torne um projeto preponderante na música folk em Portugal, é isso?
É uma aposta nossa, dos músicos envolvidos em Orbe Lua, porque investimos muito, acima de tudo, em termos de tempo que gastamos na composição, nos arranjos, e é um projeto que nós acreditamos que vai sobreviver. Muitas vezes os projetos nascem e passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabam por desaparecer, e este é um projeto que nós queremos que dure muito tempo e que haja espaço para nós libertarmos a nossa criatividade.
Longe daqui. que de mim. Sonhava com o azul, recordo um vento suave de uma brisa confortante na praia desmaiada ao sol. Olho mais para trás, mais que a memória alcança, vislumbro trajes e vestes, versos e rimas, povos e gentes vieram e ficaram de reis e pedra assente.
Amálgame de cores, cheiros e sabores,
cheiros e sabores,
culturas, memórias,
memórias e histórias,
memórias e histórias, luzes e sombras encarnam mitos e lendas,
lendas encantadas.
Terra que nos acolhes nos teus montes, serras e arribas, sempre virada para o azul resplandecente, sorrindo aos passageiros do tempo,
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 aos passageiros do tempo.
Mas na terra chora o velho de infância caiada pela lua. Não se lembra, não conhece estes tempos e costumes. Apressado um novo chega, tudo corre, tudo move, tudo corre, tudo move. E a terra sempre serena estende ao sabor do eterno azul, ao sabor do eterno azul.
O projeto Hora Blua é constituído por ti, Carlos Norton, Nuno Murta e Inês Graça. Queres apresentá-los?
Sim, aliás, nós já nos conhecíamos pelo Algarve já há algum tempo. O Murta era o baterista de Mignamala e Inês cantava num outro projeto que, entretanto, já não existe. E nós já nos conhecíamos por estas andanças musicais e decidimos juntar e formar a Hora Blua. Murta, que acaba por ser o percussionista, ele era baterista, mas aqui assume um papel mesmo de percussionista. A Inês, que apareceu a cantar, mas neste momento toca uma série de instrumentos, e todos nós acabamos de tocar muita coisa. Nós em palco, apesar de sermos três, tocamos 20 instrumentos, ou mais às vezes, alguns deles em simultâneo mesmo, usando loop station, portanto acaba por ser assim um bocado complicado. É difícil dizer que o Norton é o daquele instrumento, a Inês é daquele, portanto, acima de tudo, a Inês é a voz de Hora Blua e o Murta é o percussionista.
Uhum. E tu és o das cordas e não só, e tudo o que vier também, não é? Portanto, tocas desde banjo, a buzuki, ou hurdy-gurdy, portanto sanfona, não é? Como é que isto para um, para apresentares um rider, onde vais tocar, é assim um bocado complicado. Por um lado, esse aspecto, não é, de apresentares as vias que precisas para fazer um concerto, e depois também para a dinâmica do concerto, em que num tema tens que tocar um instrumento, noutro tema tens que tocar outro instrumento. Isso é uma coisa que envolve uma grande ginástica.
Precisamente por isso nós temos um quarto elemento na banda, que é o Pierre, que é o técnico de som, que é fundamental em Orblua. Ele conhece as músicas do princípio ao fim, conhece o alinhamento e tem que fazer um grande trabalho no som para conseguir compensar precisamente as variações de instrumentos que vão acontecendo. O rider nós tentámos, acima de tudo, simplificar tecnicamente para que também não seja uma dor de cabeça cada vez que vamos tocar, porque a dor de cabeça sim é a mesma viagem. Porque levar 20 instrumentos, e alguns deles não são pequenos, porque temos piano, temos um bombo, temos baixo, etc. E por isso tudo dentro de um carro para fazer viagem, que é sem dúvida mais complicado.
Isto quer dizer também que aquilo que se vê em termos de sonoridade de Orblua, que cada tema vai a imensas sonoridades, tem imensas influências ou imensos tons. Isto também quer dizer um pouco que... aquilo, quando estás a compor, também és um pouco influenciado por aquilo que vais ouvindo, e um divulgador musical como tu ouve imensa coisa e és-se influenciado por isso?
Não, eu acho que não. Quer dizer, hei de ser, mas não o faço conscientemente, pelo menos. Até porque eu sim, eu sou um divulgador da música folk, mas se me perguntares o que é que eu ouço em casa, eu ouço desde Vangelis a Toy Dolls. Portanto, não fico pelo mundo musical da folk como ouvinte. Quando estou a compor, tento esquecer tudo aquilo que eu sei e componho com base em absolutamente nada. Agora, claro, está dentro de mim, não é? Na parte da composição, e cada vez que eu vou compor qualquer coisa, muitas vezes sente-se qualquer coisa que está lá. E muitas vezes são os críticos que dizem: epá, essa música faz lembrar isto ou aquilo ou aquilo outro, mas é tudo, acaba por ser uma consequência da raiz que está cá dentro de mim e não uma atitude consciente de usar influências.
Mas quando é que tu percebes que estás a compor e é preciso, ou aqui fica bem determinada sonoridade com determinado instrumento? Isto porque vocês, geralmente um compositor tem a sua guitarra ou tem o seu piano e vai compondo com um instrumento. Aqui tens uma série de instrumentos onde compões, não é?
Sim, normalmente o trabalho de composição nem sei bem explicar como é que é o processo criativo, mas a música acaba por surgir com uma melodia básica, uma letra que vem associadas de alguma maneira, mas que ainda está em estado embrionário. E depois esse trabalho é feito em estúdio, em sala de ensaios, para fazer os arranjos. Ou seja, quando componho um tema, nem sempre penso sequer nos instrumentos que vão estar nesse tema. E quando os três nos juntamos para fazer os arranjos, é que começamos a explorar o tema e começamos a sentir necessidade de um ou outro instrumento. Aliás, toda a quantidade de instrumentos que existe é porque são instrumentos que eu os tenho, normalmente estão na sala de ensaios, e quando a música começa, olha, aquele que está ali assim deve ser perfeito para esta música. Eu vou agarrar num banjo ou vou agarrar numa gaita de foles e junta-se e testa-se, vê se é aquilo ou não, e parte-se a partir daí.
O que quer dizer que, para além de seres um colecionador de discos, és sobretudo também um colecionador de instrumentos musicais, é
compulsivo.
Isso? Compulsivo.
Completamente.
Portanto, qualquer sítio onde vais, tentas adquirir determinado instrumento musical, é isso? Olha, o que é que lá tens em casa?
Quando alguém vai de férias, sabes, um familiar vai ao Egito ou vai a um sítio qualquer, e as pessoas às vezes pedem: ah, traz-me uma t-shirt ou uma daquelas piramidinhas em miniatura. Eu peço sempre: traga-me um instrumento musical ou um CD de música tradicional desse país. Acho que são perfeitos símbolos e exemplos daquilo que é a cultura de um país. Por isso, sim, se eu for a qualquer lado, gosto de trazer, se puder, não é, se conseguir, algum instrumento musical. Se bem que a maior parte dos instrumentos que se encontram nessas situações acabam por ser um bocado turísticos e não são funcionais. E depois, quando a pessoa traz um instrumento, experimenta e vê que aquilo não serve para nada. Está desafinado, etc, etc.
Oh mar, doce mar, que segredos tu escondes? Ninguém sabe quem ou o que é que tu és. O velho no cimo do monte avistava. O navio partia sem rumo ou destino. Apenas um velho astrolábio guiava aquele frágil barco que por certo naufragava.
astrolábio, velho lobo do mar. Tu que tornas redondo este plano mundo, ensina-me o rumo a tomar como certo. Conduz-nos a todos por marés e por mares, que marinheiros nós somos deste meio oceano. Habitantes nós somos deste grande Portugal. No oceano encontramos a certeza de estar. E dê-nos um astrolábio e uma vela de pano, e nós navegaremos por esse mundo nosso. E nós navegaremos por esse mundo nosso. Doce mar, que segredos tu escondes?
Porque, enfim, existem, por exemplo, violinos de 100 euros, como também existem violinos de 3 ou 4 mil euros, não é?
Claro.
O som é completamente diferente. Mas tens instrumentos em que, de facto, mais gostas de tocar e têm melhor som, e outros em que, por graça, não é?
Sim, mas infelizmente o mercado dos instrumentos é uma coisa que é um bocado variável, ou melhor, por exemplo, eu no caso do Boron, do Bodrán irlandês, eu tenho um que é considerado um dos melhores que existe no mercado, que é, custou-me algo como 200 euros, uma coisa assim. Estamos a falar do topo de gama, que custa à volta de 200, 300 euros no máximo. Ora, se pensarmos num violoncelo ou num contrabaixo, o preço não tem nada a ver. Portanto, é fácil alguns instrumentos comprar baratos, outros não. A sanfona que eu tenho, curiosamente, é um dos instrumentos que eu adoro ouvir e gosto muito de tocar. Sempre foi algo impensável para mim, que eu não me apercebi que o preço de uma sanfona seria algo como 5 mil euros, andaria à volta disso. Até que um dia, numa viagem de lazer, acabei por ir parar a Praga, a República Checa, e lá no meio do castelo, ao lado da loja do Kafka, consegui encontrar uma loja de música. Lá no fundo da prateleira tinha uma sanfona à venda, e eles pediam, acho que era 1.300 euros, porque estava lá há 2 anos à espera de ser vendida. Eu disse que não, acabei por regatear e acabei por trazer por 700 euros, que é assim um preço que é quase impensável comprar uma sanfona por 700 euros. E hoje ainda a tenho comigo.
E nessa altura tocavas sanfona ou nunca tinhas tocado sanfona?
Nunca tinha tocado sanfona. Aliás,
não é um instrumento fácil de tocar, não é? E implica... Acho que é um investimento de tempo também, não é?
Sim, eu acho que todos eles implicam, não é? Há instrumentos mais fáceis, mais difíceis. Há alguns instrumentos, acima de tudo, que tu consegues pegar no instrumento e à primeira conseguir tirar um som. Há outros que são mais complicados, como alguns sopros, por exemplo, em que primeiro que se apanha em bocadura pode demorar muito, muito, muito tempo. Por exemplo, eu consegui comprar uma vez que fui à Irlanda, comprei uma Alien Pipes, uma gaita irlandesa, e ainda não consegui. Ainda está lá à espera de que tenha tempo para praticar, porque só para tirar o primeiro som é preciso muito, muito, muito tempo de treino.
O que quer dizer que tu não és aquela pessoa que, pronto, tem um ensino do instrumento em que vai por fases... em que tem as partituras e que vai evoluindo, vai vendo o progresso técnico, não passaste por essa fase, não tiveste este ensino musical de um instrumento só.
Não, nem pensar.
Começaste a tocar, mas ia tocar também variadíssimos instrumentos, logo...
Sim, aliás, é tudo feito de uma maneira muito impulsiva e muito emotiva, cada vez que agarro num instrumento qualquer. Da mesma maneira que na composição nós esquecemos, e isso eu acho que é uma das características de Orblua, nós tentamos esquecer tudo aquilo que é regra musical, também na execução do instrumento nós muitas vezes esquecemos aquilo que são as regras normais de execução de cada um dos instrumentos. E isso nota-se também, para bem ou para mal, que alguns instrumentos não são tocados como deviam. Por exemplo, eu comecei a tocar há relativamente pouco tempo o piano, porque nós na formação inicial da primeira gravação que fizemos para a compilação Sul Azul, nós tínhamos a Joana que tocava connosco piano, que entretanto foi-se embora para a Austrália, e o piano acabou por assumir um papel fundamental em Orblua, e acabei por assumir eu o piano, que nunca tinha tocado sequer. Mas tinha um piano em casa, que era do meu filho, e acabei por experimentar o piano, e agora, neste momento, estou a tocar, e até é um dos instrumentos que mais toco em Orblua.
Mas que base é que tu tens para começares a tocar e aprenderes a tocar esse instrumento? Consultas partituras, técnicas? Não. É tudo autodidata.
Eu, com muita vergonha minha, deveria confessar que sou analfabeto, musicalmente falando. Infelizmente... não tive formação musical e eu não consigo ler uma partitura, não consigo sequer dizer o que é uma nota, tudo o que sai é completamente de ouvido e intuitivo, o que todos dizem que, bom, olha, ótimo, é uma vantagem que tu tens de conseguir tocar assim, mas também é uma grande desvantagem, porque significa, ou melhor, fazendo o paralelismo com a leitura, é o mesmo que alguém recitar recitar os Lusíadas de Camões sem saber ler. Tenho que decorar tudo. Da mesma maneira, quando eu tive 11 projetos em que cada um tinha 20 músicas de repertório, eu tinha que memorizar todas as melodias, todas as músicas.
Não, isso também é,
e isso é uma dor de cabeça gigante. Regressando a Portugal e à música folk, eu acho que há muita gente que continua a achar que não faz mal não saber ler e escrever, porque até porque estamos a falar de músicas tradicionais e populares que vão passando de geração em geração, mas é importantíssimo saber ler e escrever. Eu, na minha opinião, pelo menos, eu não consegui fazer quando era novo, velho, já é para esquecer. É uma pessoa depois de crescida já dificilmente aprende coisas, ainda tentei algumas vezes aprender formação musical, mas é um defeito, não é uma qualidade.
Mas,
não considero.
Não tendo as pautas e não tendo as partituras e tendo os temas, e tu estás em 11 projetos, ou estiveste, mas podes estar em vários projetos e não corres o risco de não te lembrares de determinado tema, o que é que tocaste, e não corres esse risco.
Praticamente nunca me aconteceu. Aliás, diria mesmo que acho que nunca me aconteceu estar a tocar e esquecer-me de alguma melodia que fosse. O que já me aconteceu, sim, lamentavelmente, foi perder muitas composições. Porque eu componho muito, não é só o que está em Orblua, mas eu componho muito, muito, muito. E neste momento tenho um auxiliar... Eu não posso escrever a música quando componho. Como não sei ler e escrever música, eu quando componho um tema não posso escrever. Portanto, as coisas surgem. Eu posso estar no meio do deserto, posso estar numa viagem de autocarro, posso estar a andar de avião, não interessa. Em qualquer lugar, a melodia pode-me surgir uma ideia e eu não tenho como escrever. Então tenho um auxiliar precioso que é um gravador de vozes. Imediatamente fica registada a voz para depois poder trabalhar mais tarde. Mas já me aconteceu, aliás, há pouco tempo aconteceu-me ter perdido o disco do gravador de voz e perdi algumas 40 composições originais que tinha e ficaram irremediavelmente perdidas.
E depois é difícil lembrar-se, não é?
Não, ficaram perdidas definitivamente, sim, essas
nem,
não voltam.
Nem mesmo que apeles à tua memória consegues recuperar o que quer que seja.
Exato.
Este projeto, o Arbolua, também insere-se, antes de vocês terem editado este disco, este EP com 6 temas, ou 5 temas, mais um tema que se chama Azul, que é um tema extra. Vocês tinham editado esse tema numa compilação da Rádio Universidade do Algarve, em que comemoravam 10 anos de existência.
Na altura foi 9 anos.
Agora sim. É que vão comemorar 10 anos. Então.
Fazemos 11.
Vão fazer 11 anos. É para dizer. Mas nessa altura também, lá está, para além de divulgares habitualmente a música que vem de outros países, havia também um trabalho de divulgar a música local e esse disco foi essencial, o vosso projeto, vocês editarem esse disco, porque lá está, falavas há pouco de uma série de projetos que existem no Algarve e que é necessário dar a conhecer esses projetos, e projetos de várias áreas, da folk ao rock, eram imensos projetos. Eu queria que me pudesses falar um pouco sobre,
sim, olha,
sobre esse movimento então no Algarve, que vocês estão a divulgar na Rádio Universidade do Algarve.
Sim, nós na Rua FM, acima de tudo, gostamos de divulgar a música portuguesa, e quando foram impostas cotas de mercado, para nós já eram absurdas, porque nós passamos mais de 50% da música que passamos é música nacional, e como Rádio Universitária do Algarve sempre nos preocupámos em divulgar a música algarvia. Agora, nós fazemo-lo para o Algarve, porque nós estamos a emitir para o Algarve, também estamos online para todo o mundo, mas acima de tudo os nossos ouvintes são algarvios. Ou seja, acabamos por divulgar a música algarvia aos algarvios, e foi aqui que nós sentimos necessidade de fazer algo mais pela música algarvia. Então surgiu essa ideia de, por que não, como rádio, fazer uma edição discográfica em que projetássemos as bandas algarvias para fora do Algarve. Então surgiu a ideia também com um exercício, penso eu, inédito, que foi, eu escrevi uma letra chamada Azul, um texto que fala sobre o Algarve, e o mesmo texto foi entregue a 9 bandas para cada uma fazer uma música original em torno da mesma letra. Portanto, aqui era um bocadinho a demonstração de que é possível transmitir a mesma mensagem com estéticas diferentes. Nesse caso, tivemos 9 bandas e foi aí que entrou Orblua. Aliás, Orblua nasceu com esse projeto chamado Sul Azul, porque como eu era produtor do projeto, a 9ª banda, à última da hora, ficou indisponível para participar no projeto, e eu como produtor precisava de arranjar uma banda em menos de um mês do tempo de ir para estúdio. E eu pensei, eu tenho vergonha de pedir a qualquer outra banda a dizer, olha, tenho um mês para comprar um tema e ir para estúdio. Seria complicado, então, não é? Então decidi avançar, olha, eu tenho este projeto para avançar há não sei quanto tempo, vamos embora. Então juntei os músicos para Orblua, num mês estava composto o tema e fomos para estúdio gravar. Foi assim muito repentino o nascimento.
E depois há aqui esta relação de este Azul, depois deu, ou já tinha dado origem ao Orblua. Há aqui uma tonalidade de azul também constante neste projeto de compilação e no teu projeto musical, o azul como pano de fundo desta criatividade musical no Algarve. Claro que vocês, a vossa inspiração é em tons de azul, portanto, olhando para o oceano, não é?
Para o oceano,
é isso,
para
que
o
vos
céu.
Serve de inspiração, é isso?
Sim, aliás, essa letra azul foi escrita precisamente como uma maneira de simbolizar o Algarve. E o Algarve, na minha ótica, pelo menos, a cor predominante é o azul, porque está lá o azul omnipresente. A pessoa pode estar na serra, pode estar à beira-mar, mas está sempre azul, está o mar lá ao fundo, está o céu lá em cima, há sempre essa cor. E nós, em Orblua, partimos, acima de tudo, da região onde vivemos. Portanto, nós começamos no nosso local, vamos olhando à volta está o Algarve, encontramos Portugal, encontramos Europa, encontramos o mundo. Portanto, estamos centrados no Algarve, mas estamos no mundo inteiro e partimos daquela região azul. Daí que azul seja sempre o ponto de partida para Orblua.
Azul, ponto de partida para Orblua e também para a compilação que a Rádio Universitária do Algarve lançou em 2011. E vamos ouvir o ponto de partida deste disco com os Mare Nostrum, uma das principais bandas folk algarvias, sediadas em Tavira, com, curiosamente, o tema Azul.
Thank you. pernas ou raízes jacentes. Não se conhece, já não se lembra. Montes e serras, e céu e mar. Não se conhece, já não se lembra. Povos e gentes, terra e serena. Do sul, povos e gentes, o eterno azul, raízes jacentes. Não se conhece, já não se lembra. Montes e serras, de céu e mar. Não se conhece, já não se lembra. Povos e gentes, terra e céu.
Compilação em que as bandas deram um tema sobre a temática azul, mas posteriormente também vocês tiveram uma outra compilação, então estamos a falar, esta compilação azul foi dos 9 anos, mas houve uma outra compilação de 10 anos de existência, aí mais eclética, não é?
Aí fizemos aproveitando os 10 anos da rádio, que era já assim um número redondo e forte, fizemos uma edição dupla em que conseguimos 10 concertos com 10 bandas algarvias, em que cada uma gravou um tema ao vivo. Portanto, isto foi feito na FNAC de Guia, na altura foram 10 bandas tocar, aproveitámos um tema de cada banda e a seleção fez um dos lados do álbum duplo, o álbum que chamava 10. O segundo lado já não era algarvio, já era nacional, e fomos aos arquivos da rádio, dos 10 anos da rádio, buscar momentos onde várias bandas passaram por lá e deixaram um testemunho, porque tiveram a tocar ao vivo no estúdio da Rua FM, e aproveitámos assim alguns dos melhores momentos para esse lado B do álbum 10.
Uhum. E irá haver ainda mais projetos deste nível de divulgação daquilo que se está a fazer atualmente no Algarve?
Ah, sim, olha, nós neste dia 28 comemorámos 11 anos e convidámos muitas bandas algarvias para passarem pelos estúdios e para tocarem ao vivo. Daí vai sair também um álbum, mas este não vai ser físico, portanto já não temos verbas para fazer uma edição física em CD, mas vai ser um CD digital com uma música de cada uma das 11 bandas para ficar como marco também dos 11 anos da rádio. O objetivo, eu acho que se possível, era lançar sempre uma edição discográfica anual pela Rua FM e sempre com um caráter completamente distinto de ano para ano.
E olhando para o panorama, não sabemos o que é o panorama de festivais e de produtores, estamos a falar no Algarve, não é? Claro que não sabemos o que é que vai acontecer a um dos maiores festivais de músicas do mundo no Algarve, que é o MED, o Festival MED em Loulé, agora que a Câmara deixou, alterou a cor política da Câmara, não sabemos o que é que irá acontecer. Se calhar tu sabes, não é? Mas
A indicação para já é que eles querem manter o festival, é que vão manter o festival.
Okay.
Agora, se vai continuar nos mesmos moldes ou não, isso logo se vê.
Mas que força é que poderá haver para estas bandas poderem estar, poder haver uma promoção mais organizada em termos de pô-las, por um lado, a criar e, por outro lado, a tocar com maior regularidade e em palcos de festivais, de músicas do mundo e não só, porque...
Eu acho que estás a perguntar a pessoa errada, porque eu, em nome da Orde Blua, a única coisa que eu faço é criar. Em nome da Rádio Universitária, o que nós fazemos é divulgar. Ou seja, está à parte da criação, está a parte da divulgação, aí depois resta aos agentes fazer alguma coisa por isso, mas não sei, olha, eu sei que, por exemplo, o Festival MED já nas últimas edições tem tido algumas bandas algarvias a tocar, mas normalmente vão, entre aspas, encher buracos, ou seja, vão para aqueles palcos mais pequenos associados à restauração e aí, por uma questão de custo, acabam por chamar as bandas algarvias que estão ali mesmo à mão. Porque, sinceramente, desde o início do MED, eu acho
Vocês
que houve uma ou duas...
em 2013,
nós temos lá este ano,
no
sim,
MED, não
sim.
é? E foi no palco do...
Na Bica.
No palco da Bica, exato.
E a minha queixa não era uma queixa em relação a nós, porque, aliás, nós somos ainda uma jovem banda, portanto, acho que até fazia sentido estarmos ali, não, nem, sem dúvida, não poderíamos ir ao outro palco. O que eu queria dizer é que, desde o início do MED, eu, se não me engano, acho que os Mare Nostrum foi a única banda algarvia a pisar um dos palcos grandes do MED. Nunca aconteceu com outra banda, se eu não me engano. E isto tem um bocado a ver com a mentalidade que normalmente também preferem trazer coisas, nomes grandes de fora, do que os nomes que até podem ser grandes dentro da região, e com isso acaba por haver alguma dificuldade, e esta é uma queixa, não é minha, mas é uma queixa generalizada de todos os músicos no Algarve, é que há poucas salas onde tocar, porque os teatros têm um tipo de programação, fora teatros existem festas, fora as festas há bares. E os bares não é para todos os géneros musicais, os bares funcionam à porta, portanto, muitas vezes acaba por trazer despesa à banda se não tiver uma casa composta. Portanto, sim, existe muita dificuldade em conseguir um espaço regular onde se consiga tocar no Algarve.
Eu fiz-te esta pergunta em termos de o que é que será preciso, ou enquanto divulgador, exatamente porque também estiveste já presente em algumas edições da Womex, penso que este ano foste a País de Gales, já tinhas ido a outros sítios, com uma das funções também de divulgar a tua banda e divulgar a música que se faz no Algarve.
Acima de tudo, e agora fazendo a comparação com alguma coisa ou algumas coisas que se estão vendo pelo Omex, por exemplo, existe em Portugal, e sim, uma grande falta de comunicação. As pessoas... Eu muitas vezes vou ao Omex, e tenho ido ao Omex em nome da rádio, e muitas vezes vou ao Omex, que tenho que ir daqui para o País de Gales, para Sevilha, para Copenhaga, conhecer as coisas portuguesas. Porque em Portugal não existe ligações entre os festivais, não existe ligações entre as editoras, não existe nada que represente os artistas. É muito difícil, mesmo nós como rádio, temos que estar à espera que nos mandem as coisas, nem toda a gente envia coisas, e é difícil, às tantas, estarmos a par de tudo o que vai acontecendo pelo nosso próprio país. Uhum. Eu acho que essa é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades em Portugal, na música.
Uhum. Isso é verdade. Muitas vezes é preciso ir lá fora para conhecermos projetos portugueses. Isso, sem dúvida, é uma verdade absoluta. Mas das experiências que tu tiveste em termos de divulgar Orblua e divulgar os projetos algarvios, que interesse é que houve da parte de lá de outros radialistas ou pessoas interessadas da imprensa, de produtores de festivais de fora de Portugal, que interesse é que houve nos vossos projetos?
Olha, houve muita curiosidade porque, acima de tudo, nessas feiras, muitas vezes uma das grandes queixas são pessoas de outros países que chegam ao pé de nós e perguntam: queremos conhecer música portuguesa, mas não fado, porque já conhecemos muita coisa ligada ao fado, têm-nos a conhecer porque de certeza que vocês têm outras músicas. E por isso, quando apresentámos as bandas que apresentamos, ou no caso de Orblua também, há sempre quase um alívio de ok, então podemos conhecer algo diferente que venha de Portugal.
Um avião militar atira uma bomba ao ar, a que terra foi parar?
Um aviãozinho militar atira uma bomba ao ar, a que terra foi parar? Um aviãozinho militar atira uma bomba ao ar, a que terra foi parar, a que terra foi parar.
Pelo pó, pelas pedras,
pelas casas e muralhas,
pelos cheiros, pelas cores,
nas cheias nobres batalhas,
junto a sermas e vontades, sob aquilo que grita e berra, há um ataque a defender, pela terra e pela guerra,
guerra, pela guerra e pela terra,
terra, pela terra e pela guerra,
pela guerra e pela terra, pela terra e pela guerra, pela guerra e pela terra,
pela terra e pela guerra.
Penso eu que o vosso cartão de visita deste EP é sobretudo o tema o aviãozinho militar, do qual fizeram até um vídeo que está muito interessante, no sentido de puseram maquetes que não são elétricas a andar. Deu-vos algum trabalho relativamente a essa produção desse vídeo?
Foi muito, muito trabalho. Aquilo é tudo feito em animação à antiga, isto talvez inspiração de Vasco Granjas e outros tais que divulgavam o cinema de animação, e começou com uma brincadeira, tentar fazer algo como videoclipe, mas seria uma coisa quase caseira no início, e o resultado foi um videoclipe que acabou por ir a festivais de cinema, conseguiu mesmo um prémio no Farcum como terceira melhor animação. Mas eu acho que isto tudo encaixa também no que tem acontecido com Orblua. Nós, quando começámos a compor temas e a experimentar fazer Orblua, no início nós achávamos que isto era eventualmente uma coisa um pouco estranha e que teria um mercado assim um bocadinho pequenino, vá lá, seletivo, poucas pessoas a gostar, mas que seria uma coisa eventualmente estranha. E não, o resultado até agora tem sido absolutamente fantástico, porque as pessoas gostam, estão a adorar, as pessoas vão aos concertos e adoram, ouvem o EP e é elogiado, e isso para nós é uma grande surpresa. Por exemplo, quando fizemos o EP, sempre achámos que o primeiro tema, o Ventos, esse funcionaria como cartão de visita, e afinal acabou por ser quase unânime a escolha do aviãozinho.
Mas o aviãozinho também, ao fim e ao cabo, puxa ao nosso imaginário infantil, eram aquelas lingalingas que nós ouvíamos quando éramos crianças.
Uhum.
E a partir daí fizeram um tema que até é um tema com um pendor político, com um pendor ativista. Neste aspecto acaba por ser um tema que nos fica na mente, não é verdade?
Sim, acima de tudo tem uma mensagem, não é? Tem uma mensagem a falar contra a estupidez e os horrores da guerra, que é inacreditável como é que em pleno século XXI ainda temos as atrocidades que vão correndo por esse mundo fora.
Muito obrigado então, Carlos, por ter vindo à Terra Pura.
Obrigado, Luís.
E pronto, é o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Carlos Norton, mentor, ou um dos mentores do trio Orblua, e também produtor de vídeo, radialista na Rádio Universitária do Algarve, programa Sopa de Pedra, entre outros projetos. Vamos terminar então com Orblua e o cartão de visita deste trio, o aviãozinho militar. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.crónicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar. Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar, que a terra foi parar.
Pelo pó, pelas pedras,
pelas casas e muralhas,
pelos cheiros, pelas cores,
nas cheias nobres batalhas,
junto a sermas e vontades, sob aquilo que grita e berra, há um ataque a defender, pela terra e pela guerra,
guerra, pela guerra e pela terra,
terra, pela terra e pela guerra,
guerra. Pela guerra, pela terra, pela terra, pela guerra, pela guerra, pela terra,
pela terra, pela guerra.
Um aviãozinho militar tirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar, que a terra foi parar, que a terra foi parar. Um aviãozinho militar tirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar, que a terra foi parar, que a terra foi parar, que a terra foi parar.
Caem corpos, caem tortos,
salta o sangue dos ventrados,
caem braços e cabeças,
e os olhos horrorizados,
morrem filhos e maridos, os bebés assassinados, já sem alma e sem razão, ficam corpos estupiados.
Pela guerra e pela terra,
terra, pela terra e pela guerra,
guerra,
pela guerra e pela terra,
pela terra e pela guerra,
pela guerra e pela terra,
pela terra e pela guerra. Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar, 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 que a terra foi parar. Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, que a terra foi parar, 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 que a terra foi parar.
Entre a luta e o luto,
passa o gume de uma espada,
chora o filho, chora a mãe,
numa dor amordaçada,
entre heróis e traidores que caem da espada na mão, vale o sangue derramado pela pátria e pela nação.
Pela guerra e pela
terra, pela terra e pela guerra,
pela guerra e pela terra,
pela terra e pela guerra,
pela guerra e pela terra,
pela terra e pela guerra.
Um aviãozinho militar
militar atirou uma bomba ao ar, a que a terra foi parar.
Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, a que a terra foi parar, 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 a que a terra foi parar. Um aviãozinho militar atirou uma bomba ao ar, a que a terra foi parar, a que a terra foi parar, a que a terra foi parar. Fazem contas os senhores.
Tempo não fica parado.
Deste jogo da má sorte, de conquistas e derrotas, soltam pasmos e lamentos, tanto os vivas como as mortas.
Pela guerra e pela terra.
Pela terra e pela guerra.
Pela guerra e pela terra. Pela terra e pela guerra. Pela guerra e pela terra.
Pela terra e pela guerra.
Pela guerra e pela terra. Um aviãozinho militar.
Pela guerra e pela guerra.
Pela guerra e pela terra.
Um aviãozinho militar.
Pela guerra e pela terra.
Pela guerra e pela terra.
Pela guerra e pela terra.
Um aviãozinho militar.
Pela guerra e pela
guerra.
Pela guerra e pela terra.
Pela guerra e pela terra.
Pela guerra e pela terra.
Pela guerra e pela terra.